E estamos conectados, vamos conversar a partir de agora com a Jordânia Salles, economista, e ela também presta mentoria de negócios e é educadora financeira. E a gente vai falar sobre isso, exatamente, educação financeira. Oi, Jordânia. Simone, aqui do meu lado, Luciano, tudo bem? Bem-vinda.
Tudo bem, você?
Tudo em paz. Eu apresentei você, economista, mentoria de negócios e educadora financeira. Vamos falar dessa educação financeira? A vida não está fácil, a gente acorda de madrugada, vai dormir tarde, acorda cedo, vai dormir tarde para trabalhar, para ter uma renda. Mas como fazer render esse dinheirinho? O que, que você, como economista e como educadora financeira, nos orienta?
Vamos, antes de falar sobre investir, eu acho muito importante, Simone, principalmente nesse momento em que vivemos há algum tempo, né? Durante a pandemia, que as pessoas se interessaram mais ainda e precisaram, por necessidade, estar economizando, estar guardando, fazendo uma renda extra, economizando um pouco mais, diminuindo o consumo. E a gente sabe que na neurologia fala-se muito sobre isto. O consumo, muitas pessoas acham que está ligado à parte racional do ser humano, mas não, é totalmente emocional. Então, aí, de acordo com pesquisas, levam-se menos de 2 segundos para se comprar alguma coisa, para se tomar uma decisão. Então, por isto, é necessário que essas tomadas de decisões sejam pautadas em ter muita centralização, né, muito equilíbrio, porque hoje a lógica do consumo é para que as pessoas possam consumir cada vez mais. E questões financeiras são de interesse de todos. Vai aí desde comportamento, desde senso de pertencimento. Muitas vezes as pessoas querem comprar alguma coisa, nem precisam, mas porque está na moda, porque algum colega tem, porque viu nas redes sociais. Então as pessoas precisam aprender a economizar um pouco mais, não é mesmo?
É exatamente, é esse fazer render. Não estou nem falando de investimentos, renda fixa, nada disso. É fazer render nas compras do dia a dia, e são compras básicas. Então, como fazer render nessas compras do dia a dia para a nossa sobrevivência, para a gente comer, para a gente ter o que vestir e para pagar as contas?
Perfeito, porque falar sobre dinheiro é falar sobre saúde. A gente está muito interligado, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade em falar de dinheiro, não conseguem falar, são movidas por hábitos, por crenças, que acabam fazendo com que gaste mais. Então, algumas dicas é que você precisa conhecer a sua realidade financeira. Você precisa pautar suas dívidas, suas contas, de acordo com o que você recebe. E o que a gente recomenda sempre é você gastar menos do que você ganha. Não existe segredo, mas este é o segredo, é você gastar menos do que você recebe, ter uma poupança ou então guardar, nem que você consiga guardar R$50, R$100 por mês, aí dependendo da sua renda. A gente está falando aqui para muitas pessoas que recebem um salário mínimo, então é uma realidade da maioria das pessoas, então a gente precisa focar nisso, né? Se você não conseguir usar um aplicativo, que você use o bloco de anotações do próprio celular. Isso é importante, você visualizar as suas despesas, você saber com o que você está gastando, com o que você, para onde está indo o seu dinheiro, né? Você conhecer aí suas despesas fixas e variáveis. E o que é uma despesa fixa? É uma conta de energia, uma conta de água, é uma conta de internet, é o supermercado. Variáveis aí é alguma coisa que você vai comprar para si, é um presente. Então você precisa estar sempre analisando os seus gastos e preferencialmente cortando despesas que são desnecessárias.
Jordânia, bom dia, Luciano. Você falou de poupar, né? Aí eu pergunto, esses 100 ou R$50, o que for possível, é para poupar de que forma? É para guardar como? É para aplicar em quê?
Para fazer aplicações. Aí já entra para a parte um pouco mais do investimento. Antes não tinha muito conhecimento a respeito disso e achava que investir era coisa de rico. Só rico poderia fazer isso. As pessoas mais humildes não poderiam sonhar com isso também. Mas existe sim a aplicação. A gente pode realizar isto através mesmo de uma poupança para quem é iniciante, para quem não tem conhecimento, embasamento. A gente sugere que faça isso aos poucos, né? Que vá conhecendo. Existem muitos cursos, além de cursos que são pagos, você pode também buscar na internet, na fonte, porque existe muita coisa aí, muito material bom que é gratuito para você ler, para você ter um conhecimento um pouco mais de como que você investe. Então, começa de uma maneira mais leve e tranquila, investindo o seu dinheiro, guardando o seu dinheiro inicialmente na poupança. E aos poucos, você precisa ir conhecendo e direcionando aí, seja para algum outro tipo de investimento.
Jordânia, aí o Luciano está indo para o investimento e eu estou indo para aquela dona de casa que fica escolhendo o que comprar no mês. Porque eu acho que é a maioria. E aí tem coisas que, mesmo com pouco dinheiro, a gente precisa comprar. A gente precisa comprar uma roupa. Aí, naquela hora, eu compro, eu pago à vista, eu compro no cartão de crédito. A questão do eu guardo e só compro quando eu tiver o dinheiro inteiro, todo, completo, do valor da compra. O que que nas pequenas coisas, nos pequenos hábitos do dia a dia, aí você diz, né, a gente tem que gastar menos do que ganha. Isso é o básico. Mas tem hora que está difícil, tem hora que não encaixa e a gente precisa seguir vivendo. Mas na hora de comprar, o que que é melhor priorizar ou de que forma de comprar ou de pagar para que a gente faça esse dinheirinho render?
Ótimas perguntas que vocês estão fazendo. Essa é uma pergunta extremamente pertinente para a dona de casa, para a pessoa que está aqui nos ouvindo, né, que ganha um salário mínimo, ganha um pouco mais e que tem que pagar a escola, que precisa, como você disse, comprar uma roupa nova, fazer supermercado. A gente precisa sempre estar pesquisando, porque existem muitos locais que têm promoções, supermercado, em lojas, tem períodos de grandes promoções que a gente consegue fazer umas compras que são boas, de roupas que são boas, de sapatos que são bons. Então, a famosa promoção é um ótimo momento para se comprar alguma coisa. E sempre é recomendado também comprar à vista, porque quando você usa o cartão de crédito, existem sim algumas vantagens, a gente sabe, mas você está pagando, você está usando para depois pagar. Imagina, você compra uma geladeira em 12 parcelas. Você vai, essa geladeira hoje em dia, a gente sabe muito bem que os produtos que deveriam ser bens duráveis não estão durando tanto. Então, às vezes, antes de pagar a geladeira, o celular, ele já deu algum problema. É recomendado que você dê uma entrada maior, em que você negocie com o gerente. É importante fazer alguns tipos de negociação para saber se a única forma de se comprar for parcelando de fato, que você consiga dar uma boa entrada, que você consiga dividir menos parcelas, porque aí você fica de olho muito na taxa de juros. Porque às vezes quando você consegue dividir em 24 vezes, a taxa de juros é muito alta. Então, eu sempre alerto para que as pessoas fiquem atentos à questão de juros. E quando a dona de casa for fazer alguma compra, que pesquise, que busque, por exemplo, no supermercado, em dias em que existe promoções de fruta, existe promoções de alimentos que são aí necessários, o arroz, o feijão. A gente sabe que teve uma diminuição, um valor, né? Estava muito alto e aos poucos está baixando um pouquinho, mas ainda assim a gente sabe que está muito caro.
O que está caro deixa para...
Como a Simone colocou, a gente precisa continuar vivendo, não é mesmo? Não somente sobreviver.
Agora, todo
e o que
dia
tá caro
de
substitui
agora
por outro. E agora esse hábito, essa cultura do dia das promoções, eu acho que a gente já está, né, já tá seguindo o supermercado tal, até porque tem a facilidade das redes sociais. A gente sabe que supermercado X, a promoção hoje é disso, daquilo, e eu acho que a dona de casa já está nesse ritmo. Jordânia, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte. Ele vai falar de investimento, então a gente está indo para investimento e está indo para o dia a dia comum. Então a gente vai ficar indo até porque para atender a todos que perguntam. O Fernando,
ótimo,
ele diz que o ideal não seria mesmo fazer mensalmente uma lista dos gastos para ver e analisar onde está gastando mais, onde pode se economizar. E aí ele ainda completa: o Tesouro Direto não é uma boa aplicação?
Olha, sim, a gente precisa está fazendo, como eu falei, acompanhando e visualizando os gastos. Para que a gente consiga mensurar alguma coisa, gerir principalmente as nossas finanças, é necessário, sim, que você anote tudo. Por isto que eu sempre dou a opção do bloco de notas, de um caderno, porque muitos vão falar, ah, vamos para a planilha da Excel, vamos usar planilhas. Existem muitas planilhas que são elaboradas, que ajudam. Mas no dia a dia, o bloco de notas do celular, você faz uma compra, por menor que seja, eu comprei um lanche, comprei um iFood, faz a diferença no final. Porque você consegue saber quanto que você está gastando. E às vezes você não tem noção de que faz diferença.
E Jordan,
a gente não fala...
Desculpa.
Pode falar.
Não, era... É porque quando você tava falando da planilha, eu me lembrei que quase sempre a planilha fecha vermelha, né? E na hora que a pessoa tá aperreada, a primeira coisa que ela se lembra, ah, vou fazer um consignado. Isso vale a pena? É realmente algo que você possa recorrer para sair de um aperto ou termina virando uma bola de neve ou um ciclo vicioso que toda vez que você no aperreio vai lá atrás de um consignado?
Só para finalizar aqui a questão que eu estava falando, Luciana, do Tesouro Direto, porque era a segunda pergunta.
Ah, desculpe.
Que se é não, imagina, tudo bem, que era se é bom ou não. É uma excelente alternativa de investimentos, tá, pessoal? Pois oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade. E é um assunto que a gente precisa aprofundar um pouco mais, mas eu tenho certeza que quem fez a pergunta tem uma base que conhece um pouco a respeito, né, de prefixado, ligado à questão da inflação, à variação das taxas de juros, da Selic, enfim. Então, sim, o Tesouro Direto é uma excelente alternativa, mas respondendo a sua pergunta...
A partir de qual valor, Jordânia?
Que pode se investir? Desculpa, não te
escutei. A partir de qual valor se pode investir no Tesouro Direto?
Hoje os valores são mínimos, né? A gente pode investir aí de R$50 até o valor em que você conseguir. E o que que acontece é a variação de rentabilidade.
Agora vamos voltar para a economia básica, né? A economia do dia a dia, a economia do salário assalariado. A Ana Otaviano, e eu estou com ela nisso, ela disse que uma das opções para compra, né? Ela disse que está comprando loja, comprando roupas em lojas, no caso, brechó, que é uma opção que tem, que são roupas reutilizadas, é uma moda que se chama sustentável e que são roupas com preços mais acessíveis. É uma saída, né? É uma forma que algumas pessoas tiverem, é um mercado que cresce muito, muito em todo o país. Loja de brechó, tá aqui a orientação, né? E a participação da Ana Otaviano. Agora, Jordânia.
Sim.
Eu falo dessa educação financeira desde pequeno, desde criança, ainda na escola. A gente precisa educar nossos filhos para ter o que é o valor do dinheiro, o valor do que ele tem para comprar ou deixar de comprar, de organizar a cabecinha e ter esse controle. Essa educação financeira, que muita gente já chama de inteligência financeira. Como é que isso pode começar dentro de casa e logo cedo?
É importantíssimo, Simone, se falar sobre dinheiro. Tem uma crença, que eu costumo dizer que é crença mesmo, que limita as pessoas a se falar sobre dinheiro, a falar da importância do dinheiro, a compartilhar com a família algum problema que se está passando e poupa-se a criança, né? Por dizer, ah, é uma criança, não vai entender. Mas as crianças hoje, elas entendem muito bem. E elas têm muita vontade de ter coisas que às vezes os coleguinhas têm. Então você precisa falar com a criança, que neste momento talvez não consiga comprar, porque o papai e a mamãe precisam apertar um pouco mais os cintos, e ele se sente pertencente àquilo, e quando ele crescer, vai evitar repetir isto que os pais fizeram. Então na escola é importante, a gente sabe que há algum tempo atrás isso não era falado nas escolas, sequer na universidade. A gente sabe que a educação financeira deve ser falado, sim, para que a criança cresça sabendo, se tornando um poupador, porque ser poupador é mais desafiador. Geralmente a gente tem esse hábito de ser bastante consumista, de não controlar os gastos, de não saber fazer uma gestão mais eficiente para conseguir diminuir gastos, logo gerar mais renda, ter mais rentabilidade. Então, quando se faz educação financeira, você é mais feliz. Você consegue evitar e você consegue ter mais liberdade. É isto que a gente pretende. Eu não gosto de falar para os meus clientes, para as pessoas, em palestras, em qualquer coisa, que a gente precisa estar sempre economizando e poupando tudo e contando os centavos. Não. A ideia é que a gente consiga ter a liberdade financeira para se ter a opção de comprar num brechó, como a ouvinte falou, que é muito bacana, ou comprar numa loja, onde é o sonho da pessoa, sempre quis ter uma roupa daquela marca. Então, é que perceber neste momento como fazer, como realizar e como traçar as metas, traçar os objetivos e realizar os sonhos, para em algum momento você conseguir fazer alguma coisa que você sempre teve vontade. E não rodar ali na escassez de estar sempre economizando, sabe? De estar contando os centavos. Não. A gente precisa fazer, às vezes, isso em um determinado momento, e hoje a gente precisa fazer com muita frequência. Todo mundo precisa economizar e poupar. Mas, como foi colocado, se você guardar R$50 na sua caixinha, se você conseguir guardar R$100, você em algum momento quer fazer uma viagem, você em algum momento quer comprar alguma coisa para si. Então é muito importante isto. Eu gosto sempre de falar sobre essa questão.
Jordânia, eu vou insistir na pergunta sobre o consignado, que é um recurso bastante recorrente, principalmente para funcionário público e outros segmentos. Vale a pena ou não?
O consignado, né, que é uma das formas de crédito, é um empréstimo, é vantajoso, claro, é bom, mas como tudo, você tem que saber fazer, você tem que equilibrar, você tem que olhar a taxa de juros, você tem que observar se está baixo ou não, você tem que negociar com o banco, você tem que ter uma boa relação. É muito importante, principalmente o funcionário público, que tem uma certa facilidade e flexibilidade em conseguir um consignado, porque senão isso acaba virando uma bola de neve. E eu conheço inúmeras pessoas que, por ter essa facilidade, por conseguir fazer um consignado mais fácil, mais rápido, acabou que foi fazendo um, aí depois fez outro para cobrir outra coisa. Mas a principal vantagem, vamos dizer assim, é que possui, o consignado é um dos empréstimos que possui a menor taxa de juros do mercado, tá? Essa não é uma regra, mas como eu falei inicialmente aqui, a gente precisa estar observando muito isto, principalmente, porque senão encarece e aumenta muito mais o empréstimo para você pagar no final.
Jordânia, só para encerrar, né, a gente já está se encaminhando aí para as 8 horas. Eu tenho uma amiga em que ela passa 6 meses, às vezes 1 ano, ela come, né, ela compra supermercado nos dias de promoção, ela só compra roupa no dia de promoção, ela não ganha muito. Então ela e o marido vivem num controle diário e sistemático. Ela diz que sai para jantar uma vez por mês, tem aquele dia, tem aquele teto em que ela estipula do que eles podem gastar. Em compensação, ela está no Japão hoje, ela viaja o mundo inteiro. Como é que são essas pessoas? Isso é inteligência financeira? Aí, porque tem gente que olha, mas você não sabe viver, você está perdendo as coisas da vida. Ela abre mão de umas coisas para ter outras.
Exatamente, é o que eu falei um pouco mais antes da gente, dessa pergunta do Luciano, né? Sobre você saber o que você vai escolher, sobre você deixar muitas vezes de fazer um gasto e ter uma sensação de prazer, porque é isto que o gasto, né, você comprar, causa, é o estímulo dentro da sua cabeça ali no curto prazo. Você vai num shopping, você vai numa loja, a gente está aí sendo bombardeado, neuromarketing, assim, para o tempo inteiro estar comprando. Então, você precisa primeiro ter foco. Você precisa saber o que você quer. Você precisa entender quais são os teus estímulos, quais são os teus hábitos, o que é que influencia e o que é que te leva a comprar. E o caso da sua amiga é muito bom, porque é um case de sucesso. Afinal de contas, ela tem essa liberdade e ela escolheu. Ela não quer comprar, ela não quer ter um gasto. É, ela pode também, né, poupar um pouco mais, porque a gente sabe que uma viagem não é tão barato. Mas muitas vezes não precisa ir para o Japão, gente. A gente pode ir no litoral piauiense, isso é uma realização. Vai, sonha. Você tem que sonhar sempre muito mais alto, mas você também precisa realizar, seja no médio prazo, e hoje médio prazo é muitas vezes curto prazo, né? 6 a 1 ano, fazer uma viagem, guardar um pouco mais. E uma forma de planejar, uma dica aqui para vocês, é a regra que é do 50, 15 e 35. O que que é o 50? É você conseguir, é você gastar ali os 50% do que você ganha com as suas despesas que são fixas, né? Que eu já falei, supermercado, que é conta de energia, conta de água. Você ter 15% para você guardar, aí uma variável para que você possa guardar, seja para construir um sonho, seja para você comprar a sua casa, porque a gente sabe que a maioria, o sonho, o maior sonho do brasileiro ainda é ter sua casa própria. É você comprar um carro, você fazer uma viagem, e 35% para uma reserva emergencial. Porque quando você faz isto, você se prepara, seja para problemas quanto para realizações de sonhos. E outra dica que eu posso dar, que eu considero o pulo do gato, é a seguinte sigla: PARD. P-A-R-D. O P é quando você for fazer uma compra, tá, pessoal? Perceba quais são as emoções, o que está te levando a querer comprar aquilo. Aí depois disso você analisa, porque se aquilo realmente vai fazer alguma diferença para você, se você realmente precisa daquilo. Reflita sobre os prós e os contras de comprar, de fazer aquela compra, se aquilo vai pesar para você, se aquilo, em algum momento, aquele dinheiro que você está comprando, porque cartão de crédito também é dinheiro, tá, gente? A gente não está vendo dinheiro, a gente está gastando e está gastando muito mais. E aí, por final, você decide. Aí sim, depois de ter feito tudo isso, você decide se você compra ou não. Evitem compras por impulso. Deixem passar os 5 segundos que são cruciais para você realizar uma compra ou não. Tá bom?
Quer dizer que respira fundo antes conta de pegar na bolsa. Conta até 5, porque aí você pode até comprar, mas você vai comprar de uma forma mais consciente, se não é necessário. Exatamente. Se você não puder, a compra não se realiza.
Tem um resumo aqui de um ouvinte que passou aqui pelo YouTube, Jordânia, Aldo Damaso da Silva. No impulso do gasto, pergunte se está precisando do objeto.
Menino, se for perguntar à mulher se está precisando de roupa, sempre vai estar. Se você está precisando de maquiagem, nunca é demais. Os
5 segundos da Simone, Jordânia, é da seguinte forma: ela olha, vê, aí ela pensa, 1, 2, 3, 4, 5, comprei, pronto.
Não, você sabia, tá aí uma pessoa controlada nas compras, sou eu. Quando eu digo eu vou bater perna no shopping, é só gastar sola de sapato. Meu filho, eu trabalho, vivo do meu trabalho, sei o trabalho que dá ganhar o meu suado dinheirinho. Tá aí que eu sou uma pessoa controlada. Eu não chego a fazer, Jordânia, essa planilha, mas eu tenho uma organização mental e dá certo. Mas eu acho que eu vou para essa planilha, porque eu não sou muito do papel, eu sou muito do mental. Mas eu sou extremamente controlada, nunca perdi as contas, nunca me afundei em dívida. Eu sou
Simone,
sempre muito controlada.
Simone, e você, o Luciano, os demais ouvintes, é bom fazer a planilha, mas eu volto a dizer, eu bato muito na tecla. Anote, nem que você anote no bloco de notas e no final do mês, confere. Você vai tomar um susto. E você que já é uma pessoa poupadora e controla muito bem o seu dinheiro, você vai conseguir visualizar ainda melhor.
Ainda vou poupar
você
mais,
vai conseguir
render
ainda
mais.
Ver ali onde é que pode acontecer um ajuste. Vocês, demais ouvintes, Luciano.
E tem uma planilha. Existe uma planilha básica? Se for, eu vou atrás, porque as saídas são as que
eu já até comi dessa planilha já.
Eu vou atrás dessa planilha, eu vou me educar. Jordânia, adorei essa conversa, parece uma conversa assim, mas eu acho que muita gente, né, na hora tem um certo insight, uma inspiração, e que a gente possa viver melhor com o que a gente tem, tá? Cada vez mais difícil, esse é o desafio. Obrigada pela entrevista, bom dia.
Eu é que agradeço, bom dia a todos. Estou à disposição, é um assunto muito pertinente, é uma coisa que eu acredito que a gente precisa falar cada vez mais e ampliar mais os horizontes. E estar falando aqui em um programa que é ouvido, tem uma audiência gigantesca, porque eu também sou ouvinte.
Uma coisa do boa, programa obrigada.
De vocês. É uma honra e também, para mim, é um serviço público, sabe? Falar sobre isso. Então, parabéns aí para vocês também pela pauta, que é importantíssima e a gente tem que falar muito a respeito disso.
Obrigada, Jordânia.